a eleição do Dr. António Costa para o Conselho Europeu, creio que é um dia importante para a Europa e para Portugal. O Conselho das Finanças Públicas... O Conselho das Finanças Públicas divulgou esta semana o relatório sobre a evolução do desempenho do Serviço Nacional de Saúde em 2023, traçando um retrato crítico de uma das grandes conquistas da nossa democracia, exatamente no ano em que se comemoram os 45 anos do SNS. Portugal enfrenta graves problemas de acesso aos cuidados de saúde que não são de agora, mas que se têm vindo a agravar nos últimos anos. Mais de 1,7 milhões de utentes não tinham, no ano passado, médico de família. Em relação a 2022, estamos a falar de mais de 230 mil pessoas nesta situação. Só na região de Lisboa e Vale do Tejo, estima-se em mais de 1 milhão os utentes sem médicos de família. O volume total de consultas médicas realizadas nos cuidados primários, ou seja, nos centros de saúde, diminuiu pelo segundo ano consecutivo, apesar do aumento para 10,6 milhões de inscritos no SNS. Perante este panorama, segundo o Conselho de Finanças Públicas, os cuidados primários revelam que os serviços prestados não são suficientes para satisfazer as necessidades da população. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, para o Governo, a porta de entrada no SNS devem ser os cuidados de saúde primários. No Plano de Emergência e Transformação da Saúde, que apresentámos nos primeiros 60 dias da governação, definimos a atribuição de um médico de família a todos os cidadãos que mais precisam, como uma das nossas grandes prioridades. Este é, talvez, um dos maiores desafios de todo este plano, mas não temos medo de agir e de enfrentar as dificuldades, porque governar é, essencialmente, planear e tomar decisões. Não foi esta a postura do anterior governo e hoje temos, em todos os problemas graves, aumentos expressivos nas listas de espera para consultas médicas e para cirurgia nos hospitais portugueses. A 30 de abril existiam 271.500 doentes em lista de espera para cirurgia e na lista de espera para consulta figuravam mais de 891 mil pedidos. Nas últimas semanas, graças ao empenho dos profissionais de saúde, conseguiu-se reduzir em mais de 30% o número de doentes à espera de cirurgia. O SNS está a demonstrar capacidade de resposta à população de forma consistente e sustentável. Foram estes profissionais de saúde que deram resposta ao caso de um doente de 50 anos com cancro no pescoço que estava à espera de ser operado há 36 dias, ou de uma mulher de 37 anos com cancro de mama que aguardava igualmente há quase 40 dias pela necessária cirurgia. Entre 18 de maio e 21 de junho, o SNS tratou milhares de doentes com problemas oncológicos e a precisarem de cirurgias. São pessoas com nomes, com rostos, famílias a passarem por um dos piores momentos das suas vidas. Nestas situações, cada dia de atraso à espera de uma cirurgia é mais um dia de enorme incerteza e sofrimento. Por isso, lançámos o Programa Cirúrgico Extraordinário Oncostop 2024, para reduzir a lista de espera para a cirurgia de doentes com cancro. Para este Governo, todos os doentes oncológicos são prioritários. Os doentes oncológicos são prioritários. Em pouco mais de um mês... entre 18 de maio e 21 de junho, foram operados 7.465 doentes com cancro, 98% no Serviço Nacional de Saúde, dos mais de 9 mil identificados no plano de emergência. Sim, senhoras e senhores deputados, não vale a pena insistirem que o Governo quer entregar a saúde dos portugueses aos grupos privados. Acreditamos no SNS e, por isso, queremos reforçá-lo, torná-lo mais acessível, eficiente e atrativo para os profissionais de saúde. Prometemos e vamos cumprir. Contudo, os serviços de urgência e de internamento continuam a registar diversos constrangimentos de todos conhecidos e que se arrastam há vários anos e como o Conselho das Finanças Públicas demonstra no recente relatório. Sim, as notícias sobre urgências com constrangimentos que ultimamente têm enchido o espaço mediático não traduzem uma realidade de agora. Se é preciso dar resposta, claramente. Se estamos a fazer diferente, sim. Temos a coragem de divulgar com transparência e rigor qual é a disponibilidade dos serviços de urgência de norte a sul do país, com dados atualizados ao momento e de forma acessível a todos os cidadãos. Desde o início desta semana, temos mapas interativos disponíveis no portal do SNS que indicam quais são as urgências gerais de obstetrícia e de pediatria acessíveis. A área de ginecologia e obstetrícia é particularmente preocupante, por causa da falta de profissionais especialistas, problema mais grave na época de verão, quando as equipas fazem as suas merecidas férias. E por isso o Governo incluiu no Plano de Emergência da Saúde a criação da linha SNS Grávida, porque as grávidas não podem viver na ansiedade de lhes falhar o atendimento no momento em que mais precisam. A linha SNS Grávida nasceu a 1 de junho, o Dia da Criança. É uma porta de entrada para o SNS que faz a triagem e encaminha as utentes para os serviços que naquela hora e naquele momento lhes garantem os cuidados de saúde que necessitam. Até ao dia 23 de junho, esta linha fez a triagem a 6.542 grávidas, das quais 690 utentes foram encaminhadas para autocuidados. Para centros de saúde foram encaminhadas mais de 1.000 grávidas, as verdadeiras urgências, cerca de 4.700 chamadas. Tiveram resposta imediata através da entrada nas maternidades, mesmo junto dos serviços que aparecem como fechados e ao público, mas receberam muitos destes casos via Serviço Nacional de Saúde 24 e INEM. Senhoras e senhores deputados, acusam-nos de que este plano de emergência e transformação da saúde é um penso rápido e que os problemas do SNS são estruturais. É uma realidade. Por isso, temos medidas imediatas, porque os portugueses não podem continuar sem acesso ao SNS. Mas temos também em marcha uma transformação gradual de reforço do SNS e da resposta integrada e eficiente de todo o sistema de saúde português. O Governo está ciente dos desafios relativos à despesa na saúde e tem vindo a partilhar essas preocupações com os portugueses. Podemos dizer que estamos a gastar hoje para pouparmos amanhã. É isso que acontece quando se investe em ganhos em saúde. Estamos, sim, empenhados numa melhor gestão de recursos para encontrar soluções sustentáveis, possíveis, também com lideranças fortes e agregadoras, não só nas unidades locais de saúde, mas de forma transversal a todo o Estado. No Plano de Emergência da Saúde, existe responsabilidade orçamental, norteada com a certeza de que o acesso de todos os portugueses aos cuidados de saúde que precisam, em tempo útil e com qualidade, é, no final do dia, a prioridade do Governo. É o doente no centro do sistema e os profissionais no centro da mudança. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Muito obrigado. Temos um pedido de esclarecimento à intervenção da Sra. Deputada Mariana Mortágua e temos 10 pedidos de esclarecimento à intervenção da Sra. Ministra. Eu vou começar pela Sra. Deputada Susana Correia, do Partido Socialista, para uma pergunta de esclarecimento à Sra. Deputada Mariana Mortágua. Dispõe de 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Senhora Deputada Mariana Mortágua, em debate anterior aqui no plenário, o PSD referia a necessidade de mudar de política. E o Bloco de Esquerda perguntava, mas mudar de política em que sentido? E o Bloco de Esquerda também perguntava ao PSD quais é que eram as respostas que o PSD tinha para resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde. Senhora Deputada, aqui estão as respostas que o PSD tem para resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde. primeira resposta, insistem em atacar o governo do Partido Socialista anterior sem coragem para começar a governar. Segunda resposta, têm aqui um plano de emergência para a saúde com um conjunto de intenções sustentadas em 5 eixos estratégicos, sem referência nenhuma à valorização dos profissionais de saúde e sem custos associados ao plano. Senhora deputada Mariana Mortágua, é unânime a ideia de que os recursos humanos são necessários fixar no Serviço Nacional de Saúde. E olhando para este plano de emergência, como é que ficam os recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde? Pedimos para trabalhar mais, criamos bolsas de hora disponíveis, criamos centros de atendimento clínico, não sabemos com que recursos, usamos modelos do SFC e a demora na publicação do mapa de vagas, Sra. Deputada. Veja-se o que se diz o Sr. Bastonário, inaceitável esta demora de publicação no mapa de vagas. E pasme-se, dispensando a oportunidade de contratarmos com os que queriam vir para o Serviço Nacional de Saúde, dispensamos os médicos estrangeiros num diploma do anterior governo que o Sr. Presidente da República disse que era urgentíssimo, dispensamos porque não precisamos desses recursos no Serviço Nacional de Saúde. Pergunto, Sra. Deputada, se já encontrou neste plano de emergência e transformação aqui apresentado pelo governo do PST, as respostas que pedia aqui em plenário ao PST para resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, dispõe também de 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, pela sua questão. É verdade que o PSD não mudou de política. O PSD está a aprofundar uma política que tem um passado e que vem de escolhas do Partido Socialista no passado. Eu diria até que o problema não é o PSD não estar a governar. O problema é que o PSD está a governar. E a consequência do PSD estar a governar é que o futuro do SNS é entregar bocados cada vez maiores do Serviço Nacional de Saúde aos privados. Porque todas as respostas que são apresentadas é sempre, em vez de investir no SNS, entregar o que não está a funcionar a privados. E daqui a meia dúzia de anos, o que vai acontecer é que não teremos Serviço Nacional de Saúde, a saúde será mais cara e mais inacessível para todas as pessoas que dela precisam. Mas se o PSD está a fazer isto agora, é porque está a usar as fragilidades que ficaram do passado. Está a usar as fragilidades que foram abertas por uma governação que achou que bastava reduzir o déficit e apresentar um excedente e que isso seria uma estratégia política suficiente para se manter no poder eternamente, mesmo que o Serviço Nacional de Saúde não estivesse a funcionar. E a verdade é que o Partido Socialista sacrificou o Serviço Nacional de Saúde às suas estratégias de poder. E sacrificou precisamente porque não investiu e abandonou os seus profissionais. Exatamente. E eu acho importante que a senhora deputada faça agora a pergunta sobre os profissionais. Mas há meses o Partido Socialista tinha uma maioria absoluta. E onde é que estava esse governo na altura de valorizar as carreiras? Na altura de responder às necessidades dos profissionais, de contratar mais profissionais? O que assistimos foi uma guerra contra profissionais de saúde que levou à saída dos profissionais do SNS e que infelizmente criou as condições para que o governo do PSD possa agora privatizar o SNS. Espero que o PS tenha percebido os erros do passado e que se junte agora a esta luta para salvarmos o Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos 10 pedidos de esclarecimento, não sei, responde, temos indicação, 2 a 2, 3 a 3... 3 a 3? Muito bem. Dou a palavra à senhora deputada Marisa Matias para o primeiro esclarecimento. Dispõe de 2 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, restantes membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Sra. Ministra, como já foi aqui referido, o plano que apresenta não apenas é um mau plano, como insiste nos erros do Governo anterior. De resto, é um plano que se apresenta como uma espécie de recauchutagem das medidas que o Governo do Partido Socialista tinha anunciado, que tinha posto em prática e que não tinham funcionado e que agora o atual Governo insiste. Eu dou-lhe 4 exemplos. As unidades locais de saúde. O PSD propôs em sede de orçamento acabar com as unidades locais de saúde. O atual ministro Miguel Pinto Luz